Bezat Hashem, Daf Chaf Alef, Tzadav de Yevamot. Bem-vindos ao Daf Chaf Alef. Estamos Daf Chaf Amud Bet, na segunda linha de baixo para cima. Itmar, nos dois pontinhos. Biat Kohen Gadol Be'almana. A questão é se um Kohen Gadol faz o Ibum com uma viúva. Toda a Evamá é viúva, a viúva do irmão dele. O Kohen Gadol está proibido de se casar com uma viúva. O que acontece se ele faz o Ibum? Será que esse Ibum valeu ou não valeu? Com relação ao que se trata aqui, porque ele poderia fazer o Ibum, seria por causa de Acedohê Lotase, veria a mitzvah do Ibum, Evamaya Voalea, uma mitzvah ativa, que a Torá ordena a pessoa, e mesmo que ele está proibido por Amaná Aloikach, ele não pode se casar com uma viúva, porém a regra é Acedohê Lotase, a mitzvah ativa é mais dominante, rejeitaria a proibição e permitiria ele de fazer o Ibum até, então o Ibum valeria. Sobre isso fala que Rabbi Yohanan e Rabbi Elazar Hadamar. Rabbi Yohanan e Rabbi Elazar discutiram, um deles falou, não sabemos quem falou o quê. Enapotere Tzarata. Uma das repercussões do Ibum é se a outra esposa do irmão que faleceu está isenta da Halitza e pode se casar com qualquer outra pessoa ou não. Qualquer Yevamá, ela está vinculada ao Yavam. Digamos que Shimon falece, ele tem duas esposas. As duas esposas não podem se casar com qualquer outra pessoa. Tem que esperar ou o Ibum ou a Halitza de uma delas. E depois ela pode se casar com outra pessoa. Aqui o Kohen Gadol fez o Ibum com a viúva. Então um deles fala, um deles fala que esse Ibum não é válido. Por que não é válido? Vamos ver na frente, Bechadamar Poter Tzaratá, um deles falou que o Ibum é sim válido, e a Tzara, outra esposa do irmão falecido, está isenta da Halitza, pode se casar com outra pessoa. Fala, Mabel, Manamina Nisuin, Kula Amalopli. Começamos a Rafa Alif em cima. Todos concordam que se essa viúva era casada com o irmão, todos concordam que o Ibum não é válido. Ou seja, se ela era casada, ela não é mais virgem. O Kohen Gadol só pode se casar com mulher virgem, que é uma mitzvah ativa. Isha bebetulea ikar. Ele tem que se casar com uma mulher virgem. A mulher que é viúva de um casamento, ela também é viúva e também não é virgem. Então existe a proibição de almaná lo ikar, que ele não pode se casar com uma viúva. Existe a mitzvah ativa dele casar com mulher virgem e proíbe ele de se casar com essa mulher. Então a regra é... Mesmo que a mitzvah ativa rejeita uma proibição, empurra a proibição e permite, porém o que acontece se também tem uma mitzvah ativa contra outra mitzvah ativa? Tem a mitzvah ativa do Ibum, e contra essa mitzvah ativa tem essa mitzvah ativa que fala que o Kohen Gadol não pode se casar com uma que não é virgem. Então todos concordam que esse Ibum não é válido, a outra esposa desse irmão que faleceu precisa da Halitza para se casar com outra pessoa. Que plique be'almaná mina erusin. Essa machloket Rabbi Yohanan e Rabbi Elazar é que com relação a uma viúva do noivado, ela é virgem, mas é uma mulher viúva. Então, mande amar poteret até a servidar redotase. Aquela opinião que sustenta que vem a mitzvah, que quando ela fez o Ibum é válida, porque vem a mitzvah ativa do Ibum, rejeita a proibição de que proíbe ele de se casar com mulher viúva, e o Ibum é válido. Manda amar e na poteret, qual é o motivo da opinião que fala que o Ibum não é válido, a outra tzara precisa da Halitza, lota se vedachet lota se, nessa situação não vem a mitzvah ativa do Ibum e empurra a proibição de almaná lo ikar. Por quê? Que vai deixar de Halitza? Por quê? Porque existe uma outra possibilidade. A pessoa que não quer fazer Ibum, o que ele faz? Faz a Halitza, cumpre a mitzvah também. Também aqui temos uma proibição contra a mitzvah do Ibum. O Kohen Gadol está proibido por Almaná lo ikar, porém está ordenado pela mitzvah do Ibum. O que ele faz? Faz a Halitza. Fazer a Halitza como era viúva não é proibido. Isso fala aqui, agora essa machloka. Vamos ver, explicar essa opinião na frente. Meitive, perguntamos. Veimbalu, Kanu. Se no caso o Kohen Gadol fez o Ibum falar Braita, o Ibum valeu. Tiuf, tá? Isso vai contra essa opinião que fala que não valeu. Então uma rejeição, Alahai, que sim, valeu. Fala, lembra até a Benametiv, tu deveria estar aqui. Agora vem essa opinião, esse motivo, por que a mitzvah ativa não rejeitaria a proibição nessa situação? Por causa do Ishtakish disse que sempre quando você pode cumprir a mitzvah ativa e esquivar da proibição, não transgredir a proibição, isso que você tem que fazer. Então aqui também, ele pode esquivar a proibição, ele não tem que fazer o Ibum, ele pode fazer a Halitza. Então fala essa opinião, que o Ibum não valeu. Então, fala, pergunta a Gemara contra o Shakish, vê da Breta que sim valeu, então você vai contra a sua regra. Por que ele não pode fazer a Halitza? Parece aqui que sempre que eu tenho uma mitzvah ativa, mesmo que ele possa esquivar, cumprir a mitzvah ativa de outra forma, ele pode cumprir a mitzvah ativa da forma normal e transgredir a proibição. Amale Haresh Lakish, acho que a gente pode responder facilmente que a mina ana eka de mekai mitzvah. Quando é que eu falei que ele vai esquivar da proibição? Quando ele vai cumprir a mitzvah? Perfeitamente. Avalacha, halitza, bema komibum, lav mitzvah. E por aqui, com relação a halitza, halitza comparado com o ibum, não é considerado a mitzvah. O principal mitzvah é o ibum, que o irmão se case com a viúva do outro irmão. A halitza é um plano B. Não é considerado uma mitzvah tão importante quanto o ibum. Então, mesmo a gente aqui já falar que a mitzvah do ibum valeu. E se falar que é a Gemara? Amarava Gisirava, Remes le Shniot, Minatura Minai. Voltando ao assunto das Shniot. Shniot são parentes mais distantes da pessoa, que pela Torá a pessoa poderia se casar, pela Lechabim que ele não pode se casar com uma cerca, pela Torá a pessoa pode se casar com a avó dele. Pela Lechabim que ele não pode, porque ele não se casa com a mãe dele, é uma cerca rabínica. A pessoa não pode se casar também com a bisavó dele, nem com a tataravó dele, pela Lechabim que é pelo mesmo motivo. Fala aqui, Rava, qual é a indicação que os Hamim se apoiaram do Pasuk para decretar essa halacha? Muitas halachot rabínicas têm a smarta, têm um apoio do Pasuk. Shneimer, como falou o Pasuk, que é colatou evot ha'el, a sua tcheharitz. O Pasuk fala, não façam abominações com relações proibidas, porque essas abominações ha'el, abominações graves, já foram feitas pelos povos de Canaan, que moravam na terra de Israel antes de vocês chegarem aqui. Então, se o povo de Israel vai cometer os mesmos pecados desse povo de Canaã que foi exilado da terra de Israel, a mesma coisa, Deus nos livre, vai acontecer com o povo de Israel, vai também ser exilado. O que eu posso nem falar? Ha'er. Essas proibições graves. Ha'er, kashot, significam graves. Mechalat de ikarakot. Aqui se deduz que existem abominações que são mais leves, que pela Torá seriam permitidas, porque não são abominações graves. E os Hamim proibiram o Maini. Quais são essas abominações leves? Shniot são os parentes mais distantes da pessoa, como a avó dele, por exemplo. Falam, Mai Mashma de Ha'el, lista de Kashir. Como você vê que essa palavra Ha'el significa grave, significa duro? De ter como falou o Pastor Bet, ele Ha'aretz Lakar, que o rei da Babilônia, quando foi destruir o Betamidash, ele primeiro pegou, tirou da terra de Israel, Eleha Aret, as pessoas importantes, os ministros da terra de Israel, e depois destruiu Bet HaMikdash. Tem que saber que Eleho ou Ha'el significa algo grave, algo importante. Fala, lembra a pliga de Rabi Levi? Talvez Rava que falou isso, discute com Rabi Levi. Por quê? Damar Rabi Levi disse Rabi Levi, Kashe Onashin Shel Midot, Eu Temi Onashin Shel Arayot. Por quê? O castigo da pessoa que ele engana as pessoas vendendo por peso, porém com pezinhos falsos. Ele fala que ele está colocando um peso de 1 kg para vender tal produto. Na verdade, esse peso tem menos do que 1 kg, tem 950 gramas. Está enganando a pessoa em 50 gramas. A pessoa que comete esse pecado de midot, esses pesos falsos, tem o castigo mais grave. Eu tenho meu Nashin Shelarayot, mais grave do que os castigo da pessoa que peca com relações proibidas. Vamos ficar na frente porque na frente, depois. Shezenemar Baen El, Vezenemar Baen El, porque com relação a Arayot, relações proibidas, o pastor que ele fala, Toevot Ha'el. São proibições graves, são abominações graves. Com relação ao pecado dos pesos falsos, o pastor fala mais, fala Ele, com um rei a mais, que vem acentuar aqui, é muito grave. Irava disse que Ha'el significa muito grave, significa que existem abominações menos graves. De Rabi Levi parece que Ha'el é o mínimo de grave e ele é o máximo de grave. Não é que não. Ele kashê, ele kashê me el. Ele significa algo grave, é mais grave do que se eu posso não falar ele. Então, Arayot, o pecado da adultério é mais grave do que a Shniot, os parentes mais distantes da pessoa. Porém, ele, quando o pastor fala ele com relação a os pesos falsos, cachame eles, ele vê que é mais grave ainda. Temos três níveis aqui. Não é difícil para Rava, não é uma contradição entre Rava e Rabi Levi. Fala na Gabi Arayot, name aktiv ele. Também o pastor menciona a palavra ele com relação às Arayot, os parentes proibidos para a pessoa. Que kol asher yaseh mikol ha-tovot ele benichretu. O pastor fala com relação ao castigo de Karet. Aquele que fazer essas abominações a ele, essas abominações, então vai ter o castigo de Karet. Aqui se vê que o pastor também menciona a palavra ele com relação às relações proibidas. Fala na ha-u lema utemidot mi karet. Essa palavra, ele, não veio falar que o castigo de Arayot é tão grave quanto o castigo dos pesos falsos, veio falar que ele, essas proibições, essas abominações de relações proibidas, tem o castigo de Karet, porém a pessoa que peca com pesos falsos não tem o castigo de Karet. Pergunta ela mais Humbrai, se é assim que o castigo de Arayot é Karet, é mais grave do que o castigo de Midot. Então, por que você fala que a pessoa que pega com esses pesos falsos tem um castigo mais grave do que a pessoa que pega com Arayot, relações proibidas? Vamos lá. A resposta é uma resposta prática. Com relação a relações proibidas, a pessoa pode sempre fazer tshuva. Se arrepender, confessar, parar de pecar, receber para o futuro estratégias para não pecar mais. São os quatro passos da tshuva. E Hashem vai perdoar ele se ele cumpre essa tshuva. Porém, com relação a pessoa que pega com pesos falsos constantemente, para quem ele pecou? Contra quem? Ele roubou inúmeras pessoas. Qual é a quantidade de dinheiro que ele deve para as pessoas? Ele não sabe. Não sabe para quem ele roubou. Ele não sabe de quanto ele roubou. Então ele não tem como fazer tshuva. O ladrão tem que devolver o roubo dele, o objeto roubado. Então ele não tem como fazer tshuva. Fala na Ravidá Amar Meach. Ravidá fala que o apoio que os Ramim apoiaram para decretar a Shniot é desse passo. Veizem Mefiket Tekin Mashirim Arbe. Que Shlomo fez muitas cercas. Ele escutou, ele estudou bem os motivos das proibições e fez muitas cercas para a Torá. Gamarula falou: Ula Amar Abi Elazar, em nome de Rabi Elazar. Como Yoshiba Shlomo, a Itá Torá do Malek Fifash Ena Osnaim. Antes que Shlomo veio, a Torá parecia uma cesta que não tem essas orelhas para você segurar a cesta. É difícil segurar a cesta sem essas orelhas, a aba da cesta. A Torá também era difícil de cumprir sem as cercas. Facilmente a pessoa já estava no campo proibido. Veio Ativa Shlomo, até que veio Shlomo Amelech, Vassala Osnaim, e colocou orelhas na cesta, fez cercas para a Torá. Mesmo que as cercas dificultam a nossa vida, porém facilitam o cumprimento da Torá. Quanto mais cercas nós temos, mais distantes nós estamos do pecado pela Torá, que é um pecado muito mais grave do que um pecado rabino. Então, daqui os caminhos se apoiaram para ter que entrar também, proibir as parentes mais distantes, para a pessoa não pecar com parentes mais próximos. Rabi Yoshai Amar Meach, Rabi Yoshai apoiou essa alahá de Shneot desse passo. Para eu, alta avor bus, teme alava avor, engrandeçam as proibições, falou o passo. Ou seja, façam cercas, se distanciem do pecado. Amaravashi, falavashi, machado Rabi Yoshai, lemada vardome. Falavashi, uma parábola para entender isso que Rabi Yoshai disse para engrandecer o pecado. O que significa engrandecer as proibições? Ledame, shaber, pardes. A pessoa que está vigiando um pomar. Meshamami Bahut, Kulomishtame. Se a pessoa está fora do pomar, vigiando, então o raio de visão dele é muito maior. Ele consegue vigiar todo o pardes, todo o pomar. Meshamami Bifri. Por isso, ele está perto das árvores, está dentro do pomar. Então, o Shele Fanav, Mishtame, o que está na frente dele, ele consegue vigiar. Shele Acharav, no Mishtame, pelo que está atrás dele, ele não consegue vigiar o que está escondido dele. Então a pessoa também tem que se afastar das proibições da Torá, fazer cercas para poder vigiar melhor as proibições da Torá. Uma verdade Ravashi peduta aí. Essa parábola de Ravashi não é exata. Por quê? Hatam Shelefanav minha Mishtameh, porque a pessoa que está dentro do pomar, pelo menos, ele está vigiando o que está na frente dele. Aha, porém aqui com relação às relações proibidas, Ilav Shniot Pagaberva. Se não fossem essas proibições rabínicas, a pessoa seria completamente desprotegida do pecado. Ele ia estar tão próximo do pecado de parentes proibidos pela Torá, que a pessoa, como se dizia, pecar, não ia conseguir nem vigiar o mínimo. Gufa, voltando a esse assunto, fala na Rav Kahana, Marmeach, a Rav Kahana fala uma outra base, um outro apoio que os sábios se basearam no passo para decretar esses decretos. O Shmartem et Mishmarti. Fala o passo, vigiem a minha vigia. O que significa isso? Vigiem a minha vigia. Assume Shmartem et Mishmarti. Façam cercas, façam uma vigia. Vigiem a vigia da Torá. Ou seja, tem a Torá, temos a vigia da Torá, temos a vigia da vigia. A vigia da vigia seria a vigia das cercas. Temos que tomar cuidado para não transgredir proibições rabínicas, para não chegar a transgredir proibições da Torá. Amale Abaye de Rav Yosef. Fala Abaye para Rav Yosef. Hadeoraitai. Esse passo passou pela Torá, o Shmartem et Mishmarti, e você falou que anteriormente que as shniot, esses parentes distantes, são decretos rabínicos. A gravidade é só uma gravidade rabínica, não a gravidade de Deoraita. Fala Gemara Deoraita. Realmente, essa alahá de cercas é uma alahá pela Torá. O Bishur Abanan, porém, os Hamim, eles especificaram, explicaram como fazer as cercas. Porém, a força dessa proibição é uma proibição rabínica. Quem especificou foram os sábios. A Torá generalizou, façam cercas. Pergunta na cola Torá, na Bishur Abanan, toda a Torá inteira, se não fosse a Torá oral, nós não íamos saber como cumprir as alahot. Cada passuk tem uma Mishnah, uma Gemara sobre isso, para explicar o passuk. Não é tão simples assim. E mesmo assim temos alahot de Oraita, alahot com a força da Torá, que foram explicadas pelo Sanhamim. Eu, por isso, falei agora Midirabaná. Essa alahá de fazer cercas é uma alahá rabínica. A Torá fala cuide da Torá. Cuide para não transigir alahot da Torá. Os Sanhamim inovaram a alahá de cercas. O Kras Marta Be'alma, esse passuk Shmartem et Mishmarti, é só um apoio rabínico. O passuk fala, cuidem da Torá, façam a vigia para a Torá. Ou seja, não pequem pecados. Deoraita, os Rami vieram falar, assumi Shmeret et Mishmarti, façam a vigia da vigia, se distanciem mais do pecado. Isso é uma alahá rabínica. Continua, Gemara. Tanu Rabban falava, Tamahem Shniot, quem são esses parentes distantes da pessoa que pela Torá seria permitido casar e pela lei rabínica é proibido? Os oito casos. El Imo, a mãe da pessoa, a avó da pessoa, a avó materna, Ve'ema Viv, e a mãe do pai, a avó paterna da pessoa, pela Torá seria permitido, e os também proibiram. Proibiram a pessoa de se casar com a mãe do pai, para não se casar com a mãe da mãe, para não se casar com a mãe própria. Veste Davi a Viv, é a esposa do pai do pai. Ou seja, a madrasta do pai. Também é proibida pela lei rabínica, pela Torá, seria permitido se casar com a madrasta do pai dele. Pela lei rabínica é proibido. Para a pessoa não chegar a se casar com a própria madrasta dele, é proibido pela Torá se casar com a esposa do pai, mesmo que ela não é a mãe dele. Veshet Avi Imo. E a esposa do pai e da mãe, a esposa do avô, não é a avó biológica dele. Também os caminhos proibiram se casar com a madrasta da mãe dele, perdão, se casar com a própria madrasta dele. Fala para um outro caso. Com a sua tia da pessoa. Pela Torá, a pessoa não pode se casar nem com a irmã do pai, nem com a irmã da mãe. Pela Torá, a pessoa não pode se casar também com a esposa do irmão do pai por parte de pai. Se o pai é irmão do irmão dele por parte de pai, pela Torá a pessoa não pode se casar com essa esposa, essa tia dele por parte de pai, sendo que ela é esposa do irmão do pai por parte de pai. Pela Torá isso é proibido. Outros casos de tias é permitido pela Torá. O caso seria a esposa do irmão do pai por parte da mãe. Esse, o pai dele e o irmão não são irmãos por parte de pai, são irmãos por parte de mãe. Então pela Torá a pessoa, o filho, poderia se casar com essa mulher, a esposa do irmão do pai por parte de mãe. Os Hamim proibiram, mas cerca Hamim a pessoa não chegar a se casar com a esposa do irmão do pai por parte de pai. Isso fala a Breta que Ve'esh Dachi Av Minaem, a pessoa não pode se casar com a esposa do irmão do pai por parte de mãe. Mas cerca Hamim a pessoa não chegar a se casar com a mulher que é proibida pela Torá, que seria a cunhada do pai por parte de pai. Ve'esh Dachi Av Minaem. Um outro caso é a esposa do irmão da mãe por parte de pai. Temos a mãe dele. A mãe tem um irmão por parte de pai. Essa esposa desse irmão é proibida para a pessoa, pela lei rabínica, para a pessoa não chegar a se casar com a tia dele por parte de pai.
De Kalat Benô, a nora do filho dele. A pessoa não pode se casar com a nora dele pela Torá. Porém, a nora do filho, se é permitida pela Torá, os filhos proibiram, porque a pessoa não chega a se casar com a nora dele. De Kalat Pitô, os filhos proibiram a pessoa de se casar com a nora da filha dele também. Que pela Torá seria permitido, para a pessoa não chegar a se casar com a nora do filho, para que a pessoa não chegue a se casar com a nora própria dele. O Mutar Adam Be'eshet Hamiv fala que é a Braita, porém é permitido que a pessoa se case com a madrasta da esposa dele. A esposa do sogro, que não é sogra biológica dele, é só madrasta da esposa. Os sogros proibiram a pessoa se casar com ela, para que a pessoa não chegue a se casar com a própria sogra. O Be'eshet Hugo fala que a pessoa pode se casar com a esposa do afilhado dele. Ou seja, a pessoa é casada com certa mulher, ele é casado com sua esposa, ela tem um filho de um outro casamento, é um afilhado de Reuven. Reuven pode se casar com essa esposa do afilhado dele depois que ele falece, por exemplo. Ve'asur be'bat hurgo, porém Reuven não pode se casar com a filha do afilhado. Por quê? Porque a filha do afilhado é neta da esposa dele, é proibido pela Torá, vamos lá na frente. A pessoa não pode se casar nem com a filha da esposa, mesmo que não é filha dele, é a afilhada dele, e também não pode se casar com a neta da esposa. Porém, um afilhado de Reuven pode se casar com a esposa de Reuven depois que Reuven falece. É permitido. O Bitô, e também esse afilhado de Reuven pode se casar com a filha de Reuven. Não são considerados irmãos. Não são irmãos nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Essa pessoa é filho da esposa de Reuven e vai se casar com a filha de Reuven, não tem problema. Veshet Horgô Omeretlo fala aqui a Braita expressando esse caso. A esposa do afilhado de Reuven vai chegar para ele e vai falar assim: Animuteretlecha, eu posso me casar com você depois que esse afilhado falece? O Bitin Asuralecha, porém, a minha filha, que é neta de sua esposa, é proibido para você para sempre. E isso vai contra a lógica comum. Normalmente, quanto mais próximo a pessoa é, são mais parentes, mais próximos de parentesco, mais proibidos são. Aqui se vê que a esposa da afilhada é permitida para Reuven. Porém, a filha dela, que é mais distante de Reuven, é proibida para Reuven, porque ela, a filha já é neta da esposa dele. Fala, mas Bat Horgô Deoraita, como você pode falar que a filha do afilhado de Reuven é proibido pela lei rabínica, isso é proibido pela Torá? Terceiro, como falou o Pasuk, et bat benav, et bat bitalo ikach. A pessoa não pode se casar nem com a filha da filha da esposa, a neta da esposa pela filha, nem a filha do filho da esposa, a neta da esposa por parte da filha, por parte do filho. Então, a proibição da Uraita pela Torá, por que você citou nessa lista de proibições rabínicas? Então, a Mishum de Kabai e Lebit Nesef, porque a Breta queria explicar a continuação. Eshet Horgô, Meretlo, que é esposa do afilhado, fala para Reuven, Animuteret Lecha, eu posso me casar com você. O Bitias Lecha, porém, minha filha está proibida para você, porque é neta de sua esposa. Ve'afagav de Bitias Lecha Mideureta, mesmo que a minha filha é proibida para você, pela Torá, por ser neta de sua esposa, Betidia Logazur Berabaná, os Rami nem me proibiram, nem pela lei rabínica de me casar com você. A esposa do afilhado pode casar com Reuven. Por isso, o princípio da Breta também mencionou a proibição da pessoa se casar com a filha do afilhado, a neta da esposa dele. Pergunta para Iach, se esse é o raciocínio da Breta, Eshet Hamiv Namiteima, também a esposa do sogro da pessoa, que não é a sogra biológica dele, o sogro se casou duas vezes, essa esposa do sogro dele, que é a madrasta da esposa dele, pode falar para ele: Animuteretlecha, eu posso me casar com você, Reuven. O Bitiasralecha, porém a minha filha não, porque a minha filha com o seu sogro, quem é? É irmã da sua esposa. E você não pode casar com duas irmãs. Então se resulta que o parente mais próximo é permitido, e o parente mais distante é proibido. A esposa do sogro é permitida para Reuven, porém a filha dela é proibida. Davi arrotistou por ser irmã da esposa dele. Então, por que a Breta não mencionou essa história também? Que a esposa do sogro ia falar para Reuven isso. Tudo isso responde a uma rapsicalei. Alô, psicalei. Com relação à neta da esposa, a neta da esposa dele, a filha do afilhado de Reuven, é proibida para ele para sempre. Incondicionalmente, é sempre proibido. Porém, por isso a Breta citou esse caso. Por o caso da filha da esposa do sogro, ou seja, ele é ovelha casada com sua esposa, ela tem uma madrasta. Agora, com relação à filha dessa madrasta com o sogro de Reuven, quem é? É a irmã da esposa dele. Então, Lopsicale, não é sempre proibido para Reuven. Se a esposa de Reuven falece, Deus nos livre. Então, o que acontece? Ele pode se casar com a irmã dela. Só é proibido casar com duas irmãs em vida. Porém, depois que a esposa falece, a pessoa pode se casar com essa irmã. Então, por isso, uma vez que não é uma alahá, que se acontece em todos os casos, então a Beda não menciona. Continua na Amara, disse lá. Arbana Shimesh la Enefsek. Temos quatro dessas oito shniot que tem um limite para proibição. Somente ela é proibida. A mãe dela é permitida e a filha dela também é permitida. Tem outras quatro casos que essa proibição vai para todas as gerações, para trás e para frente. No caso, por exemplo, da avó da pessoa. A avó da pessoa também é shniot, é uma parente proibida pela lei rabínica. Porém, uma vez que a mãe dele é proibida pela Torá, os crimes proibiram também a mãe, também a mãe dela, também, ou seja, a avó dele, também a bisavó dele, também a tataravó dele para sempre. Porém, tem outros casos, temos quatro casos que somente esse parente é proibido e um parente mais distante seria permitido. Quais são esses quatro casos? Rav só sabia três dos quatro, não sabia o quarto caso. Quais são esses três casos que Rav sabia? A regra geral é que quando temos na mesma linha de parentesco uma proibição pela Torá, os reis proibiram incondicionalmente, também muitas gerações para trás, muitas gerações para frente também. Por exemplo, com relação à mãe da pessoa, a proibição pela Torá de se casar com a mãe dele. Porém, portanto, os reis proibiram também a avó, também a bisavó e para frente também. Por quê? Porque nessa linha de parentesco tem uma proibição pela Torá. Porém, num caso que na linha de parentesco dessa parente proibida pela lei rabínica não tem nunca uma proibição de Oraita, uma proibição pela Torá, os Hanim limitaram esse decreto. Somente esse parente é proibido, um parente mais distante já seria permitido. Quais são esses casos? O parente seria permitido. Fala aqui, irá três casos. A esposa do irmão da mãe por parte de pai. Ou seja, a mãe dele tem um meio-irmão por parte de pai. Ou um irmão por parte de pai e por parte de mãe, não faz diferença. E esse irmão da mãe tem uma esposa. Essa esposa, ela é proibida para que a pessoa não seja se casar com a esposa do irmão do pai por parte de pai, que será proibido pela Torá. Porém, na linha de parentesco dessa mulher, essa tia da pessoa que é casada com o irmão da mãe por parte de mãe, nunca tem uma proibição pela Torá. Por quê? Porque a mãe dela é permitida pela Torá. E a filha dela, que é prima de Reuven, é permitida para ele. A pessoa pode se casar com a prima, também pela lei rabínica. Então, os caminhos limitaram essa alahá. Mas que ela é uma cerca para um outro caso, e nessa linha de parentesco nunca tem uma permissão pela Torá, os caminhos limitaram essa alahá. Um outro caso, a esposa do irmão do pai, por parte de mãe. Pai de Reuven tem um irmão por parte de mãe, é meio irmão dele. E esse meio-irmão tem uma esposa. Os Hamim proibiram de Reuven se casar com essa tia dele. Para quê? Porque a pessoa não chega a se casar com a esposa do irmão do pai por parte de pai. O que será proibido pela Torá. Uma vez que nessa linha de parentesco não tem uma proibição pela Torá, a pessoa pode se casar com a filha dela, a prima dele ou a mãe dela, não tem problema. Os Hamim limitaram essa alahá. Vecado, com relação à Nora. Vamos ver a alahá da Nora na frente. Não é simples. Zeir Mosif Af Esh Davi Imo. Agora, Zeir sabia qual era o quarto caso que os caminhos limitaram essa proibição? O caso é fazer Eshet Avimo, a esposa do pai da mãe, ou seja, a madrasta da mãe, a esposa do avô de Reuven. Sempre proibiram Reuven de se casar com ela, porque ele não se quer se casar com a esposa do pai dele. Ou seja, se ele vai se casar, achar que é permitido se casar com a esposa do pai da mãe, a madrasta da esposa, a pessoa vai chegar a pensar também que é permitido ele se casar com quem? Com a madrasta do pai dele. E se é permitido isso, a pessoa vai pensar que é permitido casar com a madrasta dele próprio, que será proibido pela Torá. A pessoa não pode se casar pela Torá com a esposa do pai, a madrasta dele. Pois uma vez que não tem nessa linha de parentesco dessa madrasta da mãe, não tem uma proibição pela Torá, a filha dela é permitida, que não seja a tia dele, e também a mãe dela é permitida, então os que me permitiram, facilitaram essa, limitaram para esse parentesco. A esposa do avô é proibido, porém, uma geração mais distante seria permitido. Amara Abraham Bar Yitzchak, para Abraham Bar Yitzchak, Simanech, um sinal para não nos esquecermos quem falou o quê, quem adicionou ao quê, Deilai de Rav, que teve um sub que foi além do que Rav disse. Se as Deiri falou o quarto caso, Rav só falou três casos. Fala, verá Maitamalo Hashivlei. Por que Rav não mencionou esse caso? Que os homens limitaram a primeira pessoa a se casar com a esposa do pai da mãe, ou seja, a madrasta da mãe dele, somente ela, e as gerações mais distantes será permitida, a mãe dela será permitida. A Michle falei, peixe da via vivo, porque Rav pensou que os homens sempre proibiram se casar com as parentes que são mais distantes do que a madrasta da mãe dele. Por quê? Para que não se confundam, acho que é permitido também se casar com parentes mais distantes do que a madrasta do pai dele. Ou seja, se vamos falar que se não só proibiram se casar com a madrasta da mãe e parentes mais distantes seria permitido, a pessoa ia falar que é a mesma coisa com relação à madrasta do pai. Com relação à madrasta do pai tem um problema maior lá, por quê? Porque existe a madrasta dele próprio, que é proibida pela Torá. Então falaram, ah, talvez os reis proibiram a pessoa de se casar também com a mãe da madrasta da mãe, ou a filha da madrasta da mãe. Falaram, ele que não. A pessoa se diferencia bem a família do pai e a família da mãe. Porque a família do pai, a pessoa costuma muito visitar eles. Isso fala que Zeiri, costume da época. E a família da mãe não. Então a pessoa sabe que a família do pai é mais próxima a ele. O que é permitido na família da mãe, fala Zeiri, não significa que a pessoa pense que é permitido também na família do pai. Então fala Zeiri, os homens não iam fazer esse decreto proibindo, sem limite, se casar com a madrasta da mãe. Continua agora. Cala todo de oraita e viramos a página. Com a sanora da pessoa. Como pode ser que ela me ensinou, a Braita me ensinou, que a Nora é proibido pela lei rabínica. É proibido casar com a Nora pela Torá, de ter como falou Passu, Ervat Kalatra, Botegale, não se case com a sua Nora. Então qual é o caso que está proibido pela lei rabínica? Eima Kalat, pelo deve ser a Nora do filho dele. A Nora dele próprio, Nora de Reuven, é proibido para ele pela Torá. A Nora do filho dele é permitida para ele pela Torá. Eles proibiram que a pessoa não chegue a se casar com a Nora dele próprio. Pergunta agora, Bekalat Benoeshlet. Você quer falar que esse é o caso que Rav disse que os famílios limitaram? Somente a nora do filho é proibida pela lei rabínica para Reuven, porém um parente mais distante será permitido? A Tânia, a Breta fala diferente. Kalatô Ervá. A nora da pessoa é uma parente proibida pela Torá. Para ele, Kalat Benoeshniá. A nora do filho é uma cerca para a nora dele. Verrena Taomer de Benô. Você fala com o filho do filho dele, ou seja, a nora do filho, a nora do filho, e assim por diante, para sempre. Daqui você vê que os caminhos, sim, eles expandiram essa proibição, não só a nora do filho é proibida, também a nora do filho, etc. Então, qual o caso que Rav disse que a nora é uma proibição limitada? Fala que ela é uma calada bito, deve ser a nora da filha dele. A nora da filha dele seria permitida pela Torá para ele, só me proibiram que a pessoa não chegue a se casar com a nora do filho, para que a pessoa não chegue a se casar com a nora própria dele. Da maneira que está, como disse Rav Chisda, Hamilta migavra raba shmiali. Essa alahá foi dita para mim por uma pessoa muito importante. Humano, quem é essa pessoa importante? Rabiame, Rabiame. Loastru kalá, elamipne kalá. Os caminhos só proibiram tal nora por causa de outra nora. Então, com relação à nora da filha, resumindo aqui, somente ela é proibida. Porém, a nora da filha, será permitida. Isso fala aqui, mas por quê? Porque nessa linha de parentesco da nora da filha, não tem uma proibição, não tem uma proibição pela Torá. Então, os caminhos limitaram essa proibição. Com relação à nora do filho, tem um problema maior aqui, porque nessa linha de parentesco tem a nora dele, a esposa do filho dele. Então, os caminhos proibiram Atsof Koladorot para sempre. Então fala aqui, Rabiame, que os reis proibiram tal nora por causa de outra nora. Falou para Rav Chisda disso. Vemruli Kaldai. E os astrólogos me falaram uma coisa. Falou Rav Chisda. Melaf Nahavit. Você vai virar uma pessoa sábia. Porém, Rav Chisda não tinha certeza se ele ia virar uma pessoa sábia comparado com as pessoas adultas, ou seja, ia ser um grande rabino, ou uma pessoa sábia comparado com crianças, ia ser um rabino de escola. A mina, então, Rav Chisda falou uma prova. e Gavraraba Avina. Se eu vou virar uma pessoa, um rabino importante, Astra Midati, eu vou conseguir explicar isso que Rabiá me disse, eu vou explicar isso sozinho. Vei Makredar de Kiavina, porém, se eu vou me tornar só um rabino de escola, de crianças, Achai de Mirabanan, de Ato de Beknishtha, eu vou ter que chegar a perguntar para os sábios que vêm para a sinagoga estudar a Torá, que não vai conseguir saber essa explicação. Agora fiz na Asha Savarta Midati, porém agora eu já aprendi sozinho a explicação de Rabi Ami, Loasu Kalabito, Kalabito, Elamishum Kalabino. Se não só proibir a pessoa de se casar com a nora da filha, para que a pessoa não chegue a se casar com a nora do filho, isso fala aqui na Frisa. Então, a pessoa assim virou um grande rabino. Amale Abai, fala Abai Pernava, Asbiralach, Kegon Kalata, Dedei Bartzitai. Fala Abai, um caso desses, é um caso como a casa de Bartzitai, tinha uma nora da filha, uma nora do filho. Rav Papa Amar, fala Rav Papa, Kegon Kalata, Dedei Rav Papa Baraba, como a casa de Rav Papa Baraba, fala Rav Papa. Rav Hashemar, fala Rav Hashemar, Kegon Kalata, Dedei Mari Bar Issa, como as noras da casa de Mari Bar Issa, tinha uma nora do filho, uma nora da filha. Tudo bem. Continuaram aí, Bairu, perguntaram os Rami. Este da Ria é mina emna. Qual é a Alaha? Será que a pessoa pode se casar com a esposa do irmão da mãe por parte da mãe ou não? Ou seja, a mãe dele tem um irmão, ou seja, meio irmão por parte de mãe, esse meio irmão tem uma esposa. Será que o velho pode se casar com essa esposa depois que, por exemplo, esse irmão falece? Qual é a explicação da questão aqui? Esta ria abminaem. Será que os crentes só proibiram a esposa do irmão do pai por parte de mãe? Ou esta ria eminaav, ou a esposa do irmão da mãe por parte de pai? Nesses casos, eles proibiram de katsat av, porque ele é parente dessa mulher por algum pai? Ou ela é esposa do irmão do pai por parte de mãe, então ele é parente dela por parte do pai dele? Ou era esposa do irmão da mãe por parte de pai, então ele é parente dela por causa do pai e da mãe, então existe o pai no meio do parentesco. Por isso os rabinos decretariam, para que a pessoa não chegue a se casar com a proibição pela Torá de a esposa do irmão do pai por parte de pai. Então fala Gmará, Valeja, Deleja, Tzadav, Logazubi, Rabaná, porém talvez nesse caso que não tem um parentesco de pai, tem a mãe dele, tem o irmão da mãe por parte de mãe, e tem a esposa dele, então não tem nenhum pai envolvido aqui. Ou do irmão, talvez. Loxá, talvez não faz diferença, vocês também proibiram também esse caso. Amar a Fussafra, fala a Fussafra. Ri gufa gzerá. Veara nekum venexor gzerá lexerá. Esse caso, por exemplo, o caso do irmão da mãe, por parte de pai, que é casado com sua esposa. Esse caso é um caso rabínico também. Pela Torá, a pessoa poderia casar com ela. Então você quer falar que os crimes proibiram a pessoa de se casar com a esposa do irmão da mãe por parte de mãe, para a pessoa não chegar a se casar com a esposa do irmão da mãe por parte de pai? Também esse caso é um caso rabínico. Se você fizer uma cerca para outra cerca? Vale nekum delixor gzerale gzerá? Amarava de sirava atu kulu lav gzerale gzeranino? Nós vemos muitos casos de shniot que são gzerale gzerá. Você não pode se casar com a nora da filha, para não se casar com a nora do filho, para não se casar com a próprio, uma cerca para outra cerca. Aqui se vê que sempre que estão cercas para cercas. Por exemplo, Imoerva, o caso da mãe da pessoa. A mãe da pessoa é um parente proibido para ele para aturar. Emimoshnia, a mãe da mãe, é uma cerca. Vegazrual, emavi, mishum, emimo, se vem proibir a pessoa se casar com a mãe do pai. Uma cerca para a pessoa chegar a se casar com a mãe da mãe, para não se casar com a mãe dele, uma cerca para outra cerca. Betama, mas por que mesmo os reis decretaram essa cerca para outra cerca? Em geral, na Gemara, não se vê cercas para cercas. Por que aqui sim? Uma culo de beima, rabat e karule, porque todas elas são chamadas de avós. A mãe do pai, a mãe da mãe, são chamadas de avós, é a mesma coisa. E se dentro desse mesmo decreto, a mãe da mãe é proibida, a mãe do pai também é proibida automaticamente. Não uma cerca para outra cerca, é a mesma cerca. Este Davi Ervá, por exemplo, a madrasta da pessoa, a esposa do pai dele, é uma parente proibida pela Torá. Esta via vishnia. O que acontece com a madrasta do pai dele, a esposa do avô de Reuven, que é a madrasta do pai, não é a avó biológica dele, é uma cerca, para que não tivesse que casar com a madrasta dele próprio. Vigazu aleste Davi imo, mishum este Davi aviv. Você me proibir a pessoa de se casar com a madrasta da mãe dele, para não se casar com a madrasta do pai dele, não se casar com a madrasta dele próprio. Beitá, mamãe, qual o motivo desse acerca para outra acerca? Aparentemente, culo de bem abagraba carulho, porque todas elas são chamadas de avós também. A esposa do avô, paterna ou materna, são chamadas de avós também. Este da Riav, Minav, por exemplo, o caso da esposa do irmão do pai por parte de pai. O pai dele tem um irmão por parte de pai. Essa esposa, ele vai, uma tia proibida pela temperatura. Este da Riav, Minav. O que acontece com a esposa do irmão do pai por parte de mãe? Shneah Maserka, ele é seu irmão do pai dele por parte de mãe? Peraturá, Reuven poderia se casar com ela. Reuven é o filho. Vegazu Aleshetahia Eminaaf, Mishum Aleshetahia Eminaaf, eles também proibiram a pessoa de se casar com a esposa do irmão da mãe por parte de pai. A mãe dele tem um irmão por parte de pai. Então, eles também proibiram de se casar com a esposa dele. Mishum Eshetahia Minaim, para a pessoa chegar a se casar com quem? Com a esposa do irmão do pai, por parte de mãe. Para que a pessoa chegue a se casar com a esposa do irmão do pai, por parte de pai. Meitá, mamãe, por que você me fizeram essa seca tão distante? Mishum de culo, de bedon e carulho, porque todas elas são chamadas de tias. A pessoa que vai ver que uma tia é permitida vai pensar que a outra tia também é permitida. Então é uma cerca só. E você fala, Yagmará, então, mãe, qual é a lacha com relação à irmã? Do irmão da mãe por parte de mãe. A mãe dele tem um irmão por parte de mãe. O que acontece com a esposa desse irmão? Que é o tio de Reuven, a tia de Reuven. Será que ele pode se casar com ela ou não? Depois que o tio dele falece, com certeza. Pronto, uma prova de que Ata Ravidá Barshila, quando Ravidá Barshila veio para a Babilônia, Amar, ele falou, Amar Marava, na terra de Israel falaram, Koshe Beneke Vairva, Bezahar Gazu Alistom Shunshnia. Sempre quando temos uma mulher que ela é proibida pela Torá para Reuven, se no lugar dessa mulher tem um homem, a esposa dele é proibida para Reuven pela lei rabínica. Então, no caso dessa tia, vamos ver como fica na frente. A Marava disse, Rava, Klalau, isso é uma regra geral que se aplica? Ramotu Irva, a sogra da pessoa, é uma parente proibida pela Torá. A mãe da mãe, a mãe da esposa. Eshet Hamiv Muteret. Porém, a esposa do sogro, que é só uma traça da esposa dele, pode casar com ele. Vamos essa regra, será proibido. Bat Hamotu Irva. A filha da sogra dele, que é a irmã da esposa, é proibida. Pela Torá, Eshet Ben Hamotu. Porém, sim, vem essa filha. Tem um filho, e esse filho é casado. Ou seja, eu venho casado com sua esposa, e essa esposa tem uma cunhada, que é esposa do irmão dela. O que acontece se essa pessoa falece? Reuven pode se casar com essa esposa. Daqui se vê que essa regra não se aplica. Se a irmã da esposa é proibida pela Torá, simples assim, a irmã tem um irmão, conforme essa regra, eles também proibiriam Reuven de se casar com essa esposa desse irmão. Daqui se vê que essa regra não se aplica. Pergunta, uma outra pergunta. Bat Hamiv Erva, a filha do sogro, também é proibida para Reuven. Por quê? Porque ela é irmã da esposa dele, por parte de pai. Eshet Ben Hamiv Muter, porém, a esposa do filho do sogro de Reuven, Reuven tem um sogro, e o sogro tem outro filho, que é irmão da esposa, esse irmão é casado com tal mulher, se ele falece, Reuven pode se casar com ela também. E se ele fosse uma mulher, Reuven não poderia se casar pela Torá com ela, por quê? Porque seria a irmã da esposa dele, então essa regra não se aplica. Chorak Torva, a afiliada de Reuven, ou seja, a filha da esposa dele, é uma parente proibida pela Torá, Eshet Chorgom Muteret. Porém, a esposa do afiliado de Reuven é permitida para ele. E se em vez de ser afiliado fosse uma afiliada, seria proibido pela Torá. Bat Chorak Torva, a filha da afiliada de Reuven, ou seja, a neta da esposa de Reuven, Erva, é uma parente proibida para ele pela Torá. Eshet Ben Chorgom, porém, em vez dessa filha, essa esposa de Reuven tem um neto, esse neto é casado com certa mulher, Muteret, Reuven pode se casar com ela, assim, depois que essa pessoa falece. Então, pergunta na errada, Ravidá Barshila de Atuema. Então, o que Ravidá Barshila pensou em falar? Essa regra não se aplica em muitos casos. Lá vai Atuie, Eshet Achia Emina Em, deve ser que veio incluir aqui a esposa do irmão da mãe por parte da mãe. No nosso caso, estamos perguntando até agora, de Koshe Beneke Vairva, Pesachar Gazru, Estou, Mishum Shnia, porque se esse irmão fosse uma irmã, agora a pessoa não poderia casar com ela pela Torá, a tia dele, a irmã da mãe, mesmo que a irmã da mãe por parte de mãe, não é proibido para Reuven. Então, se em vez dessa irmã é um irmão, você que o Sami proibiu o casar com a esposa dele, isso que a vida brasileira veio falar. Pergunta Maishnaha, nem Maishnaha. Por que você diferencia esse caso da tia com outros casos? Em muitos casos, anteriormente, os Sami não fizeram essa regra. Por exemplo, a irmã da esposa é proibida para ele, porém, a esposa do irmão da esposa dele é permitida para ele. Se ele houver na casa com sua esposa, a esposa tem um irmão, e esse irmão é casado com outra esposa, esse irmão falece, Reuven pode se casar com essa esposa. A diferença é muito, muito importante. Ou seja, esse caso da tia é um parente mais próximo aí. Por quê? Porque Reuven tem a sua mãe tem um irmão por parte de mãe. Agora, até agora não teve nenhum casamento que forma esse parentesco. Família biológica. Que agora o quê? Esse irmão da mãe casou com a sua esposa, virou a tia de Reuven. Tem um casamento só para tornar eles parentes. O casamento de quem? Do tio dele com a tia dele. Isso é mais grave. Porém, é a situação que mencionamos anteriormente. Por exemplo, com relação à esposa do afilhado de Reuven. Reuven é casado com sua esposa. Essa esposa já tinha um filho. Esse filho é casado com outra esposa. Agora precisamos de dois casamentos para formar esse parentesco. Entre Reuven e essa esposa. Temos o casamento de Reuven com a sua esposa. E temos o casamento do filho dessa esposa com a esposa dele. Para tornar eles parentes. Então é um parentesco mais distante. Na situação que me permitiu. Você fala aqui, Agmar. Paramos aqui por hoje. No próximo temos os Belachá da tia-avó da pessoa. Será que a pessoa pode se casar com a tia-avó dele ou não? No próximo dá um pericão. Continuando esse assunto e muito mais. Um bocado na área lá. Amém.